Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. E desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Amado Deus, Senhor desta igreja, Pai. Deus vivo, Senhor, Pai, que está no meio de nós, Senhor, preparando, Senhor, coisas novas para nós esta manhã, Senhor. Pai, eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Senhor, eu sei, Senhor da glória, Pai, que Tu, Senhor de toda a terra, habita no meio dos louvores, Senhor. Nós já Te louvamos, exaltamos, Senhor. Senhor, eu sei, Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai, que as Tuas obras são grandes e eficazes, Senhor, no meio de nós, Senhor. Então eu rogo a Ti, em nome de Jesus, meu Deus e Senhor, Pai, Deus desta igreja, Senhor de Israel, fala conosco agora, Senhor, usa-me, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, usa, Senhor, da glória, Pai, a minha mente e o meu coração agora, Senhor, usa, Senhor, os meus lábios, labasubia, acalabasurianda, labaxeia, cerebicanda, lalabarraia, cerebiclaias, para, Senhor da glória, ministrar a Ti, Senhor, ministrar, Senhor, ao Teu povo, Senhor da glória, Pai, para falar daquilo que vem de Ti, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Por isso eu rogo a Ti, Senhor, toma cativo agora o meu coração, a minha mente, Senhor. Eu não quero, Senhor da glória, falar daquilo que é meu, Senhor, mas agora eu quero falar daquilo que vem de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja agora, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então glorifica agora o Teu santo nome, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu acho que você conhece a passagem bíblica, né? Acho que qualquer pessoa conhece, né? Principalmente depois que, né, aquela música, né, como Zaqueu, né, fez um grande sucesso entre o povo cristão, né, católico, espírita, qualquer, espírita não é cristão, né, mas qualquer pessoa, né, que tenha Deus no seu coração conhece essa música, né, e embora não compreendam claramente cada verso da música também, né, mas com certeza conhecem a passagem. Vemos aqui, irmãos, Jesus estava ali numa cidade chamada Jericó, não a Jericó que Josué destruiu, uma outra Jericó, né, e Jesus estava ali passando, e por onde Jesus passava, você sabe que ele pregava a palavra, que ele curava os enfermos, e que ele expulsava os demônios, né? Por onde Jesus passava, ele fazia essa obra. Pregava a palavra, curava os enfermos, expulsava demônios. Que é justamente aquilo que nós deveríamos estar fazendo, na nossa vida, né? Pregando a palavra, curando os enfermos, expulsando demônios. A mesma obra de Jesus, né, deveria ser feita por nós nesse mundo com grande tranquilidade e facilidade. Infelizmente, né, muitas vezes não acontecem, pelas pessoas não terem fé suficiente, não terem medo, ou estarem ainda em processo de conversão, lutando contra os seus pecados, né, lutando para serem melhores para Deus. E ali, né, no meio dessa luta, muitas vezes a fé não é suficiente para praticarem aquilo que Jesus fazia. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus tinha acabado de curar o cego Bartimeu. Né? Você lembra dessa passagem bíblica do cego Bartimeu? Né? Aquele cego que vivia ali mendigando no meio da rua, e Jesus passou, e Jesus não curou o cego, não quis nada com o cego, e o cego perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí falaram: é Jesus que está passando. E aí Bartimeu se levantou e começou a clamar e adorar a Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava. Tentaram impedi-lo, né, de gritar, e quanto mais tentavam impedi-lo, ele mais gritava, né, quando disseram para ele: para de gritar, o mestre não vai te ouvir. Quando falaram isso para ele, ele gritou mais alto ainda. Aí Jesus parou e mandou chamá-lo. Quando Jesus mandou chamá-lo, ele já sabia que ele ia ser curado. E aí ele já jogou a capa dele para o alto, a Bíblia diz, né, a capa que protegia do sol, da chuva, do frio, né, porque ele sabia que ele não ia precisar mais daquilo. E aí, chegando-se na presença de Jesus, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero ser curado, e Jesus o curou. E nós sabemos, irmãos amados, que Jesus, por onde passava, por conta da intensidade das obras que ele fazia, né, muitas pessoas ouviam falar de Jesus. Era impossível não ouvir falar de Jesus, né, por onde ele passava, né? E nós vemos Herodes Antipas conhecia Jesus por ouvir falar, né? Todos os sacerdotes conheciam Jesus por ouvir falar, né? Então, irmãos amados, a fama de Jesus já era muito extensa, e essa fama também chegou ali aos ouvidos de um homem pequeno, segundo a palavra do Senhor, rico, segundo a palavra do Senhor, e coletor de impostos, né? Publicano é uma pessoa que coletava impostos. E mais, Bartimeu não era um simples coletor de impostos, ele era chefe, né, dos coletores de impostos, né? Bartimeu ganhava um percentual de todos os publicanos que arrecadavam ali impostos, né, para César, né, rei de Roma, que dominava ali Israel naquela oportunidade. E é interessante, irmãos, porque Bartimeu, ele tinha um perfil, né, diferente daquilo que muitas vezes nós vemos nas pessoas que estão necessitadas de um milagre. Por isso, nós não podemos rotular nada nas coisas que são de Deus, porque Deus não se submete ao homem, nem a rituais, nem a sociedade. Deus se submete à palavra dele, porque ele falou, e ele é santo para cumprir aquilo que ele falou, por isso que ele se submete à palavra dele. Bartimeu era um homem rico, né? Perdão, Zaqueu era um homem rico, Bartimeu ficou rico também, porque foi abençoado por Jesus, mas Zaqueu era um homem rico, um homem, né, que tinha ali todas as suas necessidades materiais, né, cumpridas, né, supostamente uma pessoa, né, que não estava ali necessitando de algo para que ele pudesse sobreviver. E nós temos, irmãos amados, que, né, acreditar que o nosso Deus é um Deus que ele deseja alcançar todas as vidas. Não importam as circunstâncias que a pessoa esteja, né, aquele que não tem Cristo precisa de Cristo. Não importa se é um mendigo, não importa se é um cego mendigando na rua, não importa se é um homem rico que tem muitas posses, importa que aquele que não tem Cristo na sua vida é um homem, né, que está, né, fadado à destruição, é uma pessoa que é infeliz, é uma pessoa, né, que jamais alcançará, né, as coisas plenas de Deus nesse mundo, independente das suas riquezas, independentemente daquilo, né, que a pessoa é, sem Cristo nós somos nada. Sem Cristo nós vivemos uma vida, né, de amarguras, de medo. Nós vivemos uma vida vazia, uma vida onde as nossas necessidades, né, não são supridas. Eu não estou falando necessidades materiais, mas estou falando necessidades espirituais, porque o homem é um ser espiritual. Quando as necessidades espirituais do homem não são supridas, existe um vazio muito forte, existe um vazio que tem que ser suprido, existe um vazio que tem que ser ali, né, alcançado, né, suprido para que o homem possa viver conforme o plano de Deus, conforme o plano de Deus nas nossas vidas. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, qualquer hora eu vou pregar aqui, porque existem situações assim muito importantes naquela passagem bíblica, quando Nicodemos, né, Nicodemos, que era um homem fariseu, né, participava ali do Sinédrio, né, e ele foi escondido procurar Jesus para ali, né, perguntar algumas coisas para o Senhor. E ele, quando chegou na presença de Jesus, ele falou assim: olha, mestre, eu sei, né, que, né, nenhum homem conseguiria fazer, né, os milagres, né, que você faz se não viesse de Deus. Jesus não deixou ele nem terminar, né? Jesus não deixou nem terminar de falar esse elogio, e ele falou assim: olha, se o homem não nascer de novo, né, ele não, né, merece, ele não herdará o reino dos céus. E ele complementou, né, aí Nicodemos falou: mas como nascer de novo? Poderia o homem voltar para a barriga da sua mãe? E aí Jesus falou: se o homem não nascer da água e do Espírito, se o homem não nascer da água ou do Espírito, ele não herdará o reino dos céus. Porque aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, na verdade, estava dizendo da necessidade das pessoas que se encontrem com o Senhor terem uma nova vida. É impossível, ouça o que eu vou falar para você, é impossível o homem ter um encontro com Cristo e não mudar. Isto é impossível. Aquele que se encontrou com o falso Cristo faz qualquer coisa. Mas aquele que se encontra verdadeiramente com Cristo, esse muda. Ele nasce de novo. Ele nasce de novo. Por isso, irmãos, não se iluda. Não se iluda. Se você pregar a palavra para alguém e esse alguém não mudar de atitude, ele não teve encontro com Cristo. Ele pode vir na igreja, ele pode levantar a mão, se ajoelhar, rolar no chão, plantar bananeira e dizer que aceitou Cristo. Se ele não mudar de atitude, se ele não mudar de vida, se ele não mudar os pensamentos, se ele não mudar as palavras, ele não mudou, ele não se converteu, ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo. Quando Jesus falou que nós temos que nascer da água e do Espírito, Jesus está dizendo da necessidade de conversão, né, que seria o batismo nas águas, né, e da necessidade de nós recebermos em nós o Espírito Santo. Se nós olharmos a história de Zaqueu, você vai perceber ali a materialização daquilo que Jesus falou. É. Muitas pessoas simulam coisas. As aparências enganam muito, irmãos. É. Nós conhecemos o verdadeiro cristão dentro da sua casa, não é na igreja. É. O verdadeiro cristão, ele aparece dentro da sua casa, aonde ele tem autoridade e aonde, né, muita coisa está oculta, né? E se o verdadeiro cristão for uma farsa dentro da sua casa, ele será uma farsa na vida inteira, porque ele está enganando todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Quantos cristãos andam com a Bíblia debaixo do braço e vão aos cultos todos os domingos? São crápulas, né? Maltratam a esposa, né? Não sabem lidar com os filhos, bebem, né? Falam palavrões, vivem prostrados, né, a toda a sorte de malignidades dentro da sua casa. Só que a nossa casa deve ser o lugar aonde Deus habita. A nossa casa deve ser o lugar aonde começam as nossas experiências com Deus. A nossa casa deve ser um lugar de culto e adoração a Deus. A nossa casa deve ser um lugar de crescimento espiritual, aonde nós praticamos aquilo que Deus manda. Aonde nós não abrimos mão de praticar aquilo que Deus manda. Aonde, né, Deus reina. Aonde Deus reina, né, há poder. Aonde Deus reina, há unção. Aonde Deus reina, há paz. Aonde Deus reina, é alegria. Infelizmente, as pessoas não estão deixando Deus reinar nas suas próprias casas, porque precisam nascer de novo. Podem ter nascido de novo, mas precisam nascer de novo. Não batizar de novo, mas precisam ter uma conversão nova. Irmãos, se nós não somos verdadeiros para Deus, como nós queremos que o Deus da verdade se manifeste em nós? Se nós não estamos sendo verdadeiros para Deus, em qualquer lugar que nós estejamos indo, e eu sempre falo, irmãos, o verdadeiro crente é igualzinho. Ele é igualzinho na sua casa, ele é igualzinho na igreja, ele é igualzinho no trabalho, ele é igualzinho na escola, ele é igualzinho na rua, ele é igualzinho na feira, ele é igualzinho no supermercado, ele é igualzinho em qualquer lugar. O verdadeiro cristão, ele é igualzinho. Ele não é diferente. Sabe? E aí está o grande erro das pessoas, né? É, eu olho muito assim, às vezes, os rituais, né? Eu vou usar um exemplo aqui, irmãos, por favor, entenda que isso é um exemplo banal para dizer aquilo que eu quero dizer. Mas quantas vezes a pessoa, a mulher, vai para a igreja e coloca uma saia até os tornozelos ali, né? E quando sai da igreja, sai da rua de bermuda. Que valor existe, né, num ritual onde a pessoa não acredita nele? Nem acreditar, a pessoa acredita nele, porque só faz por aparência, né? Se a pessoa tivesse alguma crença, se a mulher tivesse alguma crença, se tivesse algum sentido para a pessoa dela, né, pelo menos ela deveria ser igual em qualquer lugar que ela fosse, né? Mas não, nem isso as pessoas conseguem discernir. É? Oram muito na igreja e não oram nada na sua casa. É? Nós, irmãos, temos que compreender aquilo que Jesus falou. Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não vamos herdar o reino dos céus. E você sabe, irmão, você está aqui não é para ganhar dinheiro, não. Para ser abençoado pelo Senhor na sua área financeira. Você está aqui para ser salvo. Deus te chamou para o encontro dele para te salvar. Para te salvar, sabe? O resto é consequência. As bênçãos de Deus são consequências. São consequências da tua vida espiritual. São consequências da tua fidelidade. São consequências do teu amor, da sua adoração a Ele. São consequências, consequências e consequências. Um dia, você vai ver se cumprir a palavra de Deus quando você chegar na presença dEle, né? E eu espero que você não tenha que bater na porta. né? Eu espero que você não tenha que bater na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor fala para você assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Muitas pessoas passarão por isso, irmãos. Muitas pessoas dentro da igreja baterão na porta. Baterão na porta porque perderam o tempo, porque perderam ali a oportunidade que Deus deu, porque perderam ali o fundamento, né? O fundamento de se encontrarem com o noivo, quando o noivo está com a porta aberta. Né? Muitas pessoas, acontecerá isso com muitas pessoas, não se engane não, irmãos. Eu vou dizer mais uma vez aquilo que você devia saber e lembrar sempre. A tua vida nesse mundo é momentânea. A tua vida nesse mundo é uma jornada como o povo de Israel andava no deserto, né, lutando, mas com Deus acompanhando, para chegar a um destino que Deus determinou. Deus te ajuda na tua jornada, mas o destino que Ele quer que você chegue é a terra prometida, é a salvação. Muitos morreram no deserto e não conseguiram chegar no destino que Deus havia planejado. Muitos morreram no deserto, né? Não morra no deserto por causa das tuas atitudes ou da tua infidelidade. Zaqueu ouviu falar de Jesus e a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, né? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quantas pessoas, irmãos, já ouviram falar de Jesus, mas não conhecem, não conseguem ver. Quantas pessoas, irmãos amados, são impedidas de chegarem até a presença de Jesus, por circunstâncias da sua vida. Você fala, você prega, e se você não prega, né, cuidado, porque um dia o apóstolo Paulo lamentou, dizendo, né, como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Pelo menos, né, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Mas as barreiras e as dificuldades ainda impediam de Zaqueu ter um encontro com o Senhor. De Zaqueu ter um encontro com o Senhor. Eu gostaria que você não estivesse nesse momento que Zaqueu, que nós lemos aqui, nesse versículo, né, sendo impedido de se encontrar com o Senhor. Gostaria que você não estivesse, né, vivendo uma situação parecida com aquela que Zaqueu vivia, que as suas dificuldades, né, impediam de ver Jesus, até as suas dificuldades físicas, porque ele era pequenininho, né? E a Bíblia diz que ele tentava ver Jesus, não conseguia porque a multidão encobria o Senhor. Ele não conseguia ver. Muitas pessoas estão vivendo essa situação. Ouviram falar, ouvem aqui tanto se falar do Senhor, mas não conseguem ver Jesus. Não conseguem sentir Jesus. As dificuldades da sua vida estão impedindo essas pessoas de terem, né, comunhão com Jesus. Essas pessoas estão impedidas ainda, né, de, né, terem ali um verdadeiro encontro com o Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento desses. E a solução para resolver esse momento é você buscar ao Senhor. É você ali superar as barreiras que estão à sua frente. Quantas palavras nós ouvimos aqui de lutas, né? É o momento de você lutar para você vencer as barreiras que estão à sua frente, te impedindo de ver o Senhor, te impedindo de sentir o Senhor, te impedindo de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É momento de você se levantar. Você se levantar e subir na árvore. É momento de você superar as dificuldades, lutando e vencendo. Não importa quais são as dificuldades, eu vou dizer de novo, não importa quais são as dificuldades, haverá sempre uma solução para você se encontrar com o Senhor, para você ver o Senhor, haverá sempre uma alternativa que você vai poder praticar para você se encontrar com o teu Deus. E quando você olhar os seus problemas e murmurar e reclamar deles, você estará longe do seu Senhor. Você será como Jó. Conhecer o Senhor, de ouvir falar. Conhecer o Senhor, de ouvir falar. Ouviu aqui o testemunho da Regiane, ouviu o testemunho da Mariana, ouviu o testemunho da Anaíta, ouviu o testemunho do Leonardo, né? Ouvir falar do Senhor, né? Talvez você tenha ouvido o testemunho do Leonardo, você tenha dito assim, poxa, eu queria tanto um carro e Deus não dá para mim. É. Irmãos, temos que viver Deus, temos que viver o Senhor, temos que viver as coisas que são de Deus primeiro. Suba na árvore que você vai chamar a atenção do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou assim, né, que ele é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo também. E ele falou assim, olha, não se acende uma lâmpada, não se acende uma candeia e a coloca, né, no pé de uma árvore ou debaixo da cama. Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Se acende uma lâmpada e coloca em cima, no velador, para que ela possa iluminar bem. E muitos lugares, muito espaço, né? Suba e deseje o Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que aquilo que aconteceu com Zaqueu aqui é aquilo que acontece nas nossas vidas. Deveria acontecer isso todos os dias. Deveria acontecer todos os dias o Senhor olhar para você e falar assim, né? Fulano de tal, eu quero hoje pousar na sua casa. É? Você ouviu, Zaqueu, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, né, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você acha que tua casa não é abençoada? Sua casa tem que ser uma grande bênção. Sua casa deve ser um lugar, como eu falei, paz, alegria, comunhão, unção, né? Uma casa onde você sente Deus e você sabe e tem convicção de que Deus está ali. Tem convicção de que Deus está ali. Olha, irmãos, não é por rituais, não. Não adianta você achar que Deus vai estar ali porque você quer. Você tem que buscar Deus. Você tem que desejar Deus. Honrar Deus. Honrar Deus. Alguém vai entrar na sua casa se ele não for honrado? Se ele for desprezado? Se ele for humilhado? Alguém vai entrar na tua casa, né, se você não desejar? Alguém vai entrar na tua casa, né, se você não der atenção para ele? Alguém vai entrar na tua casa se você não conversar com ele? Alguém vai entrar na tua casa, você deixar ele num cantinho ali e falar, fica quieto aí. É. Inclusive, eu vi muitas pessoas fazem isso com o Senhor Jesus, embora seja engraçado. Eu vi um desenho assim, uma figura, né? Um cachorrinho assim, todo, né, levantando assim, todo triste assim, né? É. E ele diz assim, tinha um texto escrito assim, né? Quando você acabou de levantar, você ouve o seu dono dizer para você assim, vai deitar. É. Quantas pessoas estão fazendo isso com Jesus, né? Fazendo aquilo que os donos fazem com o seu cachorro, né? O cachorro ficou deitado o dia inteiro. Quando ele levanta um pouquinho, o dono manda ele deitar de novo. Pessoas estão dizendo para o Senhor se calar. Pessoas estão dizendo para o Senhor né? Fica no cantinho. Fala nada não, fica quieto aí. Eu deveria estar fazendo exatamente o contrário. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, correndo. Recebeu Jesus na sua casa. E eu penso que depois de ouvir as mensagens, pregações de Cristo, ele resolveu doar metade do seu patrimônio, da sua riqueza, para os pobres. E ele falou aquilo que eu penso que demonstrou a verdadeira conversão de Zaqueu. Quando ele falou, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver quadruplicado, quatro vezes mais. Porque essa era uma das leis de Moisés, né? Não sei se você sabe, né? Mas a Bíblia diz que se alguém roubasse um animal, né? Uma ovelha, né? E ele não devolvesse a ovelha, quando pegassem aquele que roubou, ele tinha que devolver quatro vezes mais. Se fosse um boi, era cinco vezes mais. Né? Era a lei de Moisés. E ele resolveu ali agir desta forma. E olha, irmãos, não era fácil fazer isso, porque ele era o maioral, chefe dos coletores de impostos. Os coletores de impostos ganhavam um percentual do que eles arrecadavam. Então eles usurpavam do direito de arrecadar impostos, porque quanto mais eles arrecadavam, mais dinheiro eles conquistavam. Não foi uma atitude fácil para um homem, né, voltado para o dinheiro, mas foi uma atitude que demonstrou ali a verdadeira conversão, ao ponto de Jesus ali elogiá-lo. Tem que ser assim a tua vida e a minha vida. Não existe valor maior do que Deus na nossa vida. Não existe valor maior do que o Senhor habitando na nossa casa, habitando dentro de nós, falando conosco, nos encontrando nas nossas orações. Não existe valor maior do que nós podermos dizer, sim, com alegria, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É, você tem que ter essa alegria de poder dizer isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não é só você, não. Tem que ser você e tudo aquilo que você tem autoridade. Né? Tudo aquilo que você tem autoridade. Tudo aquilo que Deus te deu. Né? Você tem autoridade em tudo aquilo que Deus te deu. Em tudo aquilo que Deus te deu, né? Deve servir ao Senhor. Mas Deus me deu um carro. Lógico que deve servir ao Senhor. Não pode entrar em imundice, não pode ser usado, né, para coisas que entristecem ao Senhor, deve ser usado, né, com sabedoria, prudência, né, e com alegria, porque são presentes de Deus. Então, tudo que Deus nos dá, nós retornamos a Ele, consagrando a Ele, para que ele possa ser glorificado através daquilo. Você tem que compreender isso. Não adianta você ser uma bênção, né? Só numa área você tem que ser uma bênção em todas as áreas da sua vida. Não, você não pode ser uma bênção na área profissional apenas. Você não pode ser uma bênção, né? Somente na área escolar. Você não pode ser uma bênção somente, né? Na área espiritual, você tem que ser uma bênção completa, que Deus te ajuda. Se Deus está em tudo que você faz é bom, tudo que você faz é abençoado, né? Tem pessoas que são assim, irmãos, determinadas áreas da vida delas são uma bênção, determinadas áreas são terríveis. Sabe por quê? Porque está faltando tratamento ainda naquela área, né? A pessoa é uma bênção, mas perde a paciência logo, mas perde as estribeiras logo, né? A pessoa é uma bênção, mas não se controla em determinada situação. A pessoa é uma bênção, né? Mas não tem fé. Então, existem áreas que precisam ser tratadas na nossa vida e nós temos que tratar isso para que nós sejamos uma bênção em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Para a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador. Priorize sempre Deus. Sabe, irmãos, eu vou dizer de novo assim, aquilo que você já ouviu aqui muitas vezes neste lugar. Se você não se esforçar, Deus sempre vai ficar em segundo plano na sua vida. Se você não se esforçar, Deus será o terceiro, quarto, quinto, sexto plano na sua vida. Sabe por quê? É, porque as suas lutas são grandes. Sabe por quê? Porque você vive cansado. Sabe por quê? Sabe? Porque você tem desejos que muitas vezes... Né? São desejos de passear, são desejos, né, de, como é que eu vou dizer assim, descansar. Faça tudo com sabedoria, prudência, entendimento. Faça tudo honrando Deus. Nada disso que nós falamos aqui é proibido, mas coloque sempre Deus em primeiro lugar. Mas coloque sempre Deus em primeiro lugar. Se você vai viajar, pregue Deus onde você vai viajar. Né? Né? Se você vai passear, né? Esteja ali contemplando as coisas que são de Deus, sabe? As coisas que Deus criou. Sabe? Honre Deus, sim, sempre. Lembre-se dele sempre, onde quer que você vá. Lute consigo mesmo. Lute contra você mesmo, para você ser melhor para Deus. E você talvez ouça aquilo que Jesus falou, né? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Nós devemos encarar a Deus. Encarar a Deus. Conforme nós somos. Se você está fraco, peça força ao Senhor. Se você está pecando, lute contra o seu pecado. Lute. Uma hora você vai vencer. E vai alcançar a glória do Senhor. Faça isso e você verá a grandeza de Deus. Eu sempre falo, irmãos, olha, se você nas suas orações não sentir Deus, se você nas suas orações não sentir Deus, você está com um problema sério. Provavelmente a sua oração está sendo uma reza. E se a sua oração está sendo uma reza, ela não vai chegar ao coração de Deus. Se você ora e não sente o Senhor durante a sua oração, é porque você está orando mal. Você está orando de forma superficial. E não na intensidade do seu coração e da sua alma. Olhe para a palavra, irmãos. Né? Nunca se esqueça da palavra de Deus. Tem versículos que você nunca pode esquecer. Quando o Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. As pessoas menosprezam tanto uma palavra tão forte, banalizam as coisas que são de Deus, por isso que não encontram Deus. De todo o seu coração, com todas as tuas forças, com toda a sua alma. Quando Deus fala, Deus fala. Vai encontrar Deus, sim. Vai encontrar Deus na superficialidade da sua busca. Vai encontrar Deus por ritual. Vai encontrar Deus por obrigação. Você vai encontrar, sim, o Senhor, longe de você. Busque-o e o encontre. Esse é o desejo dele, né? Esse é o desejo dele. Rituais de falsidade para Deus não servem para nada. Absolutamente nada. Deus despreza tanto isso, né? É uma passagem bíblica que Deus fala ao povo de Israel. Tem coisas muito tristes de Deus, irmãos, que Deus fala. Coisas terríveis que Deus fala, assim, você percebe um sentimento e o resultado daquilo. Quando Deus fala, né, ao povo de Israel assim, olha, quando vocês oram para mim, eu viro o meu rosto para não ouvir a vossa oração. Né? Moisés, né, orou para que ele, né, para que Deus o poupasse para ele entrar na terra prometida. Né? O que Deus falou para Moisés? Basta, Moisés, basta, eu não vou ouvir a tua oração, Moisés. Eu não vou ouvir a tua oração. Porque ele gerou sobre ele aquele resultado. Iria colher do fruto que ele plantou. Então Deus falou assim, não adianta você orar. Não adianta você orar, você escolheu. Você gerou sobre você o fruto que você vai colher. Então, não adianta você orar. Né? Não precisamos passar por isso. Nós precisamos o quê? Simplesmente receber as promessas de Deus para que Deus possa ouvir a nossa oração. E Deus está atento, querendo ouvir a nossa oração. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar então, irmãos?